Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. A experiência de pregar a palavra do Senhor é sempre desafiadora. E há alguns textos que nos desafiam ainda mais. E o texto que nós vamos meditar hoje é um desses textos que fala bastante ao nosso coração e que nos é um grande desafio e nos é também um grande desafio na exposição. Nós dizemos também que sermões, nós dizemos aos nossos alunos, são a arte de selecionar informações. E quando eu olho para o texto que nós vamos meditar hoje, eu digo que tem conteúdo nos 4 primeiros versículos para uns 10 sermões. Mas hoje vai ser um só, com a graça de Deus. A gente vai se manter dentro do tempo, serei breve com a graça do Senhor. Eu quero convidar os queridos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e eu farei a leitura dos versículos de 1 a 13. Nós daremos sequência à exposição que temos feito da primeira carta de Paulo aos Coríntios, esta feita, o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13. Mesmo assentados, mas de corações reverentes, faremos a leitura do Senhor. Eu farei a leitura da palavra do Senhor. Peço que os irmãos acompanhem atentamente. Diz assim a Escritura: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos prostramos diante da Tua palavra e suplicamos ao Senhor que, por Sua misericórdia, o Senhor nos abra os nossos entendimentos. Retire todo o empecilho, tudo aquilo que sirva de entrave à Tua palavra. Que nós possamos receber a Tua palavra, guardá-la em nossos corações, aplicá-la em nossas vidas e nos tornarmos praticantes das Tuas verdades. A esse vaso de barro que vos fala, eu te suplico, Senhor, livra-me de falar de meu coração pecaminoso. Livra-me de tudo aquilo que não te agrada. Me faz, antes de tudo, aplicar a mim mesmo estas palavras. E me faz por tua graça, fiel à exposição de tua palavra, de modo que teu povo aqui reunido seja edificado e teu nome seja glorificado. Nós pedimos isso, humildes em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós chegamos ao capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O contexto em que Paulo se encontra aqui, ele está ainda tratando do problema do uso da liberdade que os crentes de Corinto faziam. Eles eram livres em Cristo e eles usavam sua liberdade de forma equivocada, gerando escândalos no seio da igreja. E, além disso, Paulo já começa a introduzir outros temas que ele vai tratar um pouco mais à frente na carta. Se você prestar bem atenção, ele já começa a falar a respeito dos sacramentos. Ele está falando já do batismo e também da ceia do Senhor, assuntos que também eram problemáticos naquela igreja de Corinto. E hoje, especificamente, nós não vamos nos deter nesse assunto dos sacramentos, embora eu deva fazer uma pequena referência a isso, mas Paulo já introduz esse outro tema que ele vai tratar de forma mais explícita lá no capítulo 11. Embora aqui ele esteja focalizado em resolver o problema dos crentes de Corinto em relação ao uso de sua liberdade. O contexto aqui é, no capítulo 9, Paulo estava já demonstrando a eles os exemplos de como utilizar de forma correta a liberdade que o Senhor nos dá. E ele demonstra que a forma correta de utilizar essa liberdade é utilizá-la para a proclamação do Evangelho. É isso que ele fala no capítulo 9, dizendo que se fez de tudo para com todos, para, de algum modo, dentre todos os tipos de pessoas, ganhar alguns. E ele termina o capítulo 9 usando a figura dos Jogos Istmicos ou dos Jogos Olímpicos. Provavelmente, Paulo, em sua vida, assistiu os Jogos Olímpicos do ano 57 d.C. e os Jogos Istmicos, que eram realizados em Corinto, do ano 59 d.C., enquanto ele estava na cidade de Corinto e enquanto ele passava também por Atenas. E Paulo utiliza o exemplo desses jogos, aplicando à vida cristã, falando dos atletas que se dominavam, que não se deixavam escravizar pelos prazeres, para que eles tivessem um bom desempenho nas provas que eles corriam. E aí nós acabamos de ver os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, e nós acompanhamos diversas reportagens que falam, por exemplo, da disciplina e do rigor do treinamento dos atletas, da dieta rigorosa que eles têm que fazer, da forma como eles se aplicam nas suas modalidades. E nós entendemos assim o exemplo que Paulo está dizendo, e entendemos o que ele fala dizendo: correi a carreira de modo que alcanceis o prêmio. Agora, no capítulo 10, Paulo se volta para os exemplos do Antigo Testamento e para a autoridade do Antigo Testamento, mostrando à igreja de Corinto que já houve quem iniciou a carreira e não concluiu. E Paulo pega agora o exemplo do povo de Israel no deserto e diz: olha, eles foram também libertos por Deus, mas no uso de sua liberdade, eles acabaram se perdendo e eles caíram pelo caminho. Eles não completaram a carreira, eles ficaram prostrados no deserto. E eu quero meditar hoje, nesta noite, com os irmãos, sobre o seguinte tema: quando nós caímos pelo caminho da liberdade cristã? Em primeiro lugar, meus queridos, nós caímos pelo caminho da liberdade cristã quando nós amamos mais a liberdade do que aquele que nos libertou. Nós caímos pelo caminho da liberdade cristã quando amamos mais a liberdade do que aquele que nos libertou. Observe para o exemplo que Paulo dá nos versículos de 1 a 6 do capítulo 10. Ele começa a falar do povo de Israel, aquele povo que foi liberto por Deus e que saiu do Egito, da terra da escravidão, numa peregrinação em direção à terra prometida. Esse êxodo de Israel, ele aponta para um êxodo muito maior, de um povo muito maior, de um povo que não está restrito a uma simples mera nação, segundo a carne. Esse êxodo aponta para o êxodo da igreja, daqueles que estavam escravizados no pecado e foram libertos por meio de Cristo. E agora caminham numa peregrinação para um descanso, não um descanso temporário numa terra temporária, mas caminha para um descanso na Jerusalém celestial. Paulo começa a fazer a comparação da peregrinação do povo de Israel com a peregrinação da igreja. E ele começa a mostrar que, do modo como os crentes do povo de Israel foram libertos, nós também fomos libertos da escravidão do pecado para o reino do Filho do seu amor. Ele demonstra, então, que os mesmos sacramentos que nós celebramos, batismo e ceia, eram celebrados de forma prenunciada pelo povo no Antigo Testamento. Perceba, qual a função do batismo? Para os católicos, o batismo vai ter a função da salvação. Esqueça, tá? O batismo não salva por si só, embora ele seja muitíssimo importante. Eu não estou negando a importância do batismo, mas eu preciso dizer para você que não é o batismo que lhe salva. O que lhe salva é a fé em Jesus Cristo. E o batismo é o sinal externo dessa sua fé. O batismo é como a aliança que nós usamos, simbolizando o nosso compromisso com o nosso cônjuge. Então, o batismo nos distingue do mundo, assim como Israel foi distinto do povo egípcio, pela nuvem e pelo mar. Calvino, comentando esse texto, ele percebe o seguinte: quando os egípcios saíram perseguindo o povo de Israel, o que foi que impediu de que eles chegassem até o povo de Israel? O Senhor se colocou entre o povo de Israel e os egípcios como uma coluna de nuvem. E nessa coluna de nuvem que estava por sobre o povo de Israel, eles foram batizados. Eles foram distintos dos egípcios. Deus fez distinção entre o seu povo e o povo do mundo. Assim como, por meio do batismo, aqueles que assumem real compromisso com Cristo são distintos do mundo que nos cerca. Eles assumem um compromisso de viverem uma vida diferenciada da vida de todo mundo. Pois bem, essa distinção é tão forte e é marcada de tal modo no outro símbolo do batismo, que culminou em vida para o povo de Israel e em morte para os egípcios. Perceba que Paulo diz que eles foram batizados também no mar. Ora, como é que eles foram molhados no mar? Passando por entre as metades de água, por entre os dois muros de água, as gotículas daquela água os batizavam por aspersão. E quando os egípcios os veem do outro lado, o que é que os egípcios fazem? Eles correm atrás. E enquanto a abertura do mar serviu de vida e batismo de vida para o povo de Israel, para os egípcios serviu de um batismo de morte. Ali eles foram julgados e Deus revelou a glória de sua justiça, punindo os pecados daquele povo, afogando-os no Mar Vermelho. Deus fez tamanha distinção entre o seu povo e os seus inimigos, que para uns ele trouxe um batismo de vida, para outros ele trouxe um batismo de morte. Perceba, da forma como Israel foi distinto dos egípcios, a igreja é distinta do mundo, ou deveria ser diferente do mundo. Mas Paulo vai além. Além de falar do batismo, Paulo também fala que aquele povo de Israel foi alimentado com um manjar espiritual e beberam de uma fonte espiritual. Perceba, Paulo está se referindo ao maná. Maná que Cristo disse que era um símbolo de si mesmo. Lembre que Cristo diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Cristo está dizendo: aquele pão que alimentou o povo no deserto, aquele pão simbolizava a minha própria vida. E aquela comida foi o que trouxe vida ao povo no deserto. Pois bem, aquele pão apontava para um pão que até hoje comemos. Um pão que continua sendo pão, é verdade, mas que nos traz a lembrança da presença real e espiritual de Cristo em nosso meio. O pão que chamamos de comunhão, o corpo de Cristo celebrado na ceia do Senhor. Ora, Paulo também lembra que eles eram seguidos por Cristo numa pedra que os seguia e que os supria de suas necessidades com água. Ele diz que a pedra era o próprio Cristo. Percebam que a figura de linguagem é a mesma que Cristo utiliza na ceia, quando diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E nós bebemos daquele vinho, que continua sendo vinho, mas que nos traz a lembrança do sangue de Cristo, e somos espiritualmente alimentados. Pois bem, Paulo faz essa comparação e demonstra à igreja que eles são todos iguais, como todos os do povo eram iguais, e que eles foram distintos do mundo e que eram sustentados por Deus com comida e bebidas espirituais. Qual é o problema desse povo? Assim como o povo no deserto, os crentes de Corinto amavam mais o suprimento de suas necessidades do que o Deus que supria as suas necessidades. Eles amavam mais a liberdade que eles conquistaram, tendo saído da opressão dos egípcios, do que amavam o seu Senhor. Em outras palavras, o seu coração ainda estava no Egito. E Paulo fala isso dizendo para aqueles crentes de Corinto que o coração deles ainda estava no paganismo que eles supostamente tinham deixado. Essa era a razão pela qual os crentes de Corinto usavam sua liberdade para licenciosidade. Essa era a razão, e esse é o contexto, pela qual os crentes de Corinto, apesar de se dizerem crentes, iam aos templos pagãos e participavam das festas nos templos pagãos. E, meus queridos, não é diferente nos nossos dias. De forma semelhante, nós amamos a liberdade que Deus nos dá, mas não deixamos, não retiramos dos nossos corações os rudimentos do mundo que nos acompanham. Basta você olhar o ranço católico que nós trazemos. Basta você perceber que nós somos um povo ainda que não tem tanta compreensão da mudança que Deus fez na nossa vida, da forma como Deus nos distinguiu do mundo. Nós permanecemos andando como se pertencêssemos ao mundo. Perceba, nós ainda falamos com os católicos que nós chegamos à igreja no domingo para simplesmente assistir ao culto. Como que houvesse no culto alguns que atuassem de forma ativa e outros que atuassem de forma passiva. Exemplificando, como que nós que aqui estamos e que dirigimos a liturgia e como esses irmãos que cantavam participassem do culto de forma ativa e os demais que estão assentados assistem tão somente a um espetáculo apresentado de forma passiva. Isso é um ranço católico, no qual o sacerdote repete desnecessariamente o sacrifício de Cristo, visto que o sacrifício de Cristo foi eficaz, e o restante do povo tão somente assiste à repetição do sacrifício. Na nossa fala, nós sequer entendemos que nós não fomos chamados a vir ao culto de forma passiva. Nós fomos chamados a oferecer a Deus um culto racional, um sacrifício espiritual. E isso exige uma atitude de adoração. Uma atitude de adoração demonstrada na reverência, uma atitude de adoração demonstrada nas orações que fazemos, uma atitude de adoração demonstrada no nosso cântico. Agora, meus irmãos, se fosse uma simples questão de nomenclatura, seria muito bom. O problema é que isso se expressa também nas nossas vidas. Perceba, nós temos um grande problema em dissociar a nossa vida cultica, a nossa vida religiosa, entre aspas, da nossa vida, também entre aspas, secular. Nós temos uma tendência horrível de entender que o único momento em que estamos prestando culto ao Senhor é quando a Igreja Presbiteriana de Heliópolis se reúne no domingo, das 7 às 8:30, prestando culto ao Senhor. Batido o relógio às 8:30, terminado o culto, bênção impetrada, acabou o culto. Agora eu volto para o meu estilo de vida mundano. Agora eu volto a agir como que a palavra que eu ouvi aqui não fizesse nenhum tipo de diferença na minha vida. Como que a palavra que eu ouvi aqui fosse uma mera capacitação para um mero ritual que eu apresento domingo após domingo. Como que lá fora eu pudesse viver de forma diferente daquilo que eu apresento aqui dentro. Nós temos uma terrível incoerência. Nós temos um belíssimo discurso, mas a nossa vida, por vezes, vai de encontro ao nosso discurso e desfaz tudo aquilo que nós falamos. O povo de Israel agia exatamente dessa forma. Os crentes de Corinto agiam exatamente dessa forma. Eles se aproximavam para uma espécie de adoração ao Senhor. Como o povo de Israel chegou a sair do Egito em direção ao Monte Sinai para se encontrar com Deus e para adorar ao Senhor. Nós até saímos de nossas casas, chegamos ao culto para nos encontrar com o Senhor. Mas esse encontro parece não fazer nenhuma diferença em nossas vidas. Quando nós voltamos para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para a nossa escola, parece que nada mudou. Eu apenas mudei de religião. Eu apenas tive uma mudança externa na minha religiosidade. Eu não tive nenhuma mudança no meu coração. O meu coração continua no mundo, nos rudimentos do mundo, nos seus prazeres. Eu continuo nada mais, nada menos que um idólatra. Eu posso idolatrar até a estrutura religiosa que eu defendo e que eu pratico todo domingo, sem conhecer o Deus verdadeiro que estabeleceu essa estrutura religiosa. Foi exatamente assim que o povo de Israel viveu. O povo de Israel chegou a tal ponto em sua idolatria que eles achavam que pelo simples fato de Deus ter mandado Salomão construir um templo no meio de Jerusalém, eles poderiam viver suas vidas pecaminosas, eles poderiam viver suas vidas imorais, eles poderiam ter sua vida dúbia, contanto que uma vez por ano eles apresentassem um sacrifício naquele templo. E tudo estaria ok, e o Senhor jamais lhe julgaria. E o povo de Israel foi surpreendido com um grande e terrível dia do julgamento, quando o Senhor os exilou por 70 anos. Entre os judeus, esse julgamento fez algum efeito. Pelo menos o pecado da idolatria não foi visto mais entre os judeus. Outros pecados, sim. Todavia, não mais adoraram outros deuses. Que nós, meus irmãos, não venhamos a passar por tamanho julgamento. Que o Senhor discipline os nossos corações de forma mais branda e que essa forma branda seja suficiente para que nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos e nos voltemos para o Senhor. Que não seja necessário Ele trazer sobre nós um julgamento tão grandioso quanto o exílio que Ele trouxe para o povo de Israel. Pois o que Paulo está falando a esses crentes é: se vocês falham no uso da liberdade de vocês, como falharam o povo de Israel, o julgamento que eles sofreram, vocês também podem sofrer. Ele está mostrando o seguinte: da mesma forma como vocês foram libertos, como o povo de Israel, vocês também podem ser punidos, como o povo de Israel foi punido. Da mesma forma que o povo de Israel, tendo sido liberto, caiu pelo caminho, Paulo chama esses crentes a continuar a carreira e não cair pelo caminho, e não ficar prostrado no deserto. Eu quero que você lembre, traga à sua memória o salmo que nós lemos durante a liturgia, o salmo 95, e aí ele fala também de um episódio de julgamento que Deus trouxe ao povo de Israel. E ele fala: quando ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, quando tentastes ao Senhor, e ele jurou na sua ira, não entrarão no meu descanso. Deus fez com que o povo andasse em círculos pelo deserto por 40 anos, até que toda uma geração morresse, porque eles duvidaram que o Senhor poderia lhes introduzir na terra prometida. Porque eles mantiveram os seus corações no Egito, porque continuamente eles desejaram voltar para o Egito, porque os seus corações ainda estavam nos rudimentos do mundo, nos prazeres da comida e bebida que eles tinham no Egito. Eles duvidaram, inclusive, do poder do Senhor, que eles tinham visto o Senhor abrir o mar e afogar 600 mil egípcios no mar. Eles tinham visto o Senhor libertá-los com grande poder. Mas anos na frente, eles duvidam que esse Deus possa fazer o mesmo e lhes introduzir na terra prometida. Por vezes, meus irmãos, nós acabamos duvidando e o que recebemos é o mesmo julgamento. O Senhor dizendo: jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Os queridos, eu quero que os irmãos ainda lembrem da carta aos Hebreus, quando o autor diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se Deus, em favor do seu povo, age tão grandiosamente, executando sua justiça, afogando um exército inteiro no mar, imagine se essa ira se volta contra o seu povo. Até aqui essa ira está misturada com a sua misericórdia. Mas que não venha o dia em que o Senhor traga ira sobre o seu povo por conta de sua conduta. Que antes desse dia venhamos a nos arrepender verdadeiramente e caminharmos a carreira até o fim para o prêmio da soberana vocação. Mas, em segundo lugar, nós caímos no caminho da liberdade cristã quando nós amamos mais a liberdade do que aquele que nos liberta. E caímos quando nós usamos a liberdade que Deus nos deu para os nossos pecados. Observem agora a parte B do versículo 6 até o versículo 13. Veja que Paulo começa a fazer uma lista dos pecados do povo de Israel, comparando-os aos crentes de Corinto. E ele diz assim: olha, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E aí ele traz à lembrança o que o povo de Israel fazia. E aí, lembrem-se, meus irmãos, da história narrada no livro de Êxodo e no livro de Números, quando o povo assentado no deserto diz: ah, que saudade dos alhos e das cebolas silvestres que nós comíamos no Egito, dos peixes que lá nós tínhamos de graça. Lembrem-se de quando o povo assentado no deserto, tomando o maná que Deus graciosamente dava todos os dias, diz: nossa alma se enjoa deste pão vil. Veja, eles chegam ao ponto de chamar aquele pão que descia dos céus de um pão vil, porque o seu coração permanecia no Egito. E eles então cobiçam as coisas do mundo. Os crentes de Corinto estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Enquanto Deus os tinha libertado, eles cobiçavam estar nas festas pagãs dos inúmeros templos idólatras da cidade de Corinto. Por vezes, meus irmãos, nós fazemos a mesma coisa. Talvez o objeto de nossa cobiça não sejam os mesmos. Nunca comi alho silvestre do Egito. Só ouvi falar. Eu não vou desejar isso. Mas meu coração pecaminoso pode cobiçar e desejar inúmeras coisas. É tanto que o mandamento na lei, ele contempla diversos aspectos, dizendo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os escravos do teu próximo. Ora, tem tantas coisas que eu posso cobiçar, tem tantas coisas lícitas que eu posso cobiçar e me prostrar diante delas e fazer delas meu ídolo. Tenho dito continuamente, o nosso coração, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Continuamente nós tornamos coisas lícitas em nossos ídolos. Observe, da cobiça, Paulo passa a citar exatamente qual pecado agora. Versículo 7: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Paulo está trazendo à mente do povo de Corinto o episódio do bezerro de ouro. Veja, Israel tinha acabado de ver o próprio Deus descer sobre o Monte Sinai, falar com ele por meio de trovões, vê-lo se manifestando em relâmpagos, ver um monte pegar fogo e a terra se encher de fumaça, representando a glória de Deus. O povo de Israel tinha acabado de renovar a aliança da graça com o Senhor. Se você olhar Êxodo capítulo 24, você vai encontrar Moisés fazendo um grande sacrifício, aspergindo sangue sobre o povo e dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor Deus faz convosco. Alguns capítulos adiante, só porque Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, o que é que o povo de Israel faz? Eles fazem um bezerro de ouro. Veja, pela simples ausência de Moisés, qual era a questão? Eles tinham que estar vendo alguma coisa. Então eles: Arão, está aqui ouro. Faz alguma coisa para que a gente veja e para que a gente siga. E Arão é forçado, embora ele não esteja isento do seu pecado, ele é forçado a fazer, a fundir ouro, e o que sai é um bezerro. E o povo é insolente ao ponto de comer e beber e se divertir e dizer: eis, ó Israel, o Deus que te tirou da terra do Egito. Meus irmãos, eles acabaram de ver a grandiosidade de Deus manifesta no Monte Sinai. E eles a reduzem a um reles bezerro de ouro. Tamanha a idolatria do coração desse povo. Os crentes de Corinto não eram diferentes. Eles idolatravam os seus prazeres. E eu preciso dizer para você, eu e você não somos diferentes. Nós temos a tendência de idolatrar nosso trabalho, de idolatrar nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos bens. Paulo mesmo classifica o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males e diz que a avareza é idolatria. Olhem para a nossa sociedade. Olhem para as supostas igrejas que surgem dia após dia ao nosso redor. O que é que nós temos? Uma mera substituição do ídolo, mas o povo permanece idólatra. Porque idolatria não é meramente prostrar-se diante de uma imagem. Qualquer coisa que eu coloque no meu coração, que assuma o lugar de Deus, é idolatria. Era o que o povo fazia, é o que nós fazemos. Eu quero trazer à sua mente ainda uma outra história do Antigo Testamento. Lembra quando no livro dos Juízes, Deus chama Gideão. Diz: Gideão, liberta o meu povo. Ele diz: olha, Senhor, eu sou fraco, eu não consigo. Fica naquela agonia e o Senhor diz: eu serei contigo. E o Senhor levanta povo para ir com Gideão à guerra. E quando o Senhor olha para o povo que está com Gideão, o Senhor diz: tem muito povo contigo. Faz o seguinte, leva o povo para beber água. Quando ele chega lá, ele diz a Gideão: aqueles que se prostrarem e como um cachorro lamberem a água, esses não irão contigo. Apenas aqueles que, tomando a água em suas mãos, a trouxerem até o seu rosto, esses irão contigo. E ficam apenas 300 homens. Eu, criança, lia essa história e eu não entendia. O que é que está aqui? Por que é que quando eles se abaixam, não pode? E quando eles... não é o mesmo ato de beber água? E aí Thomas Boston, um inglês do século XVI, XVII, do século XVIII, XIX, ele comentando esse texto, ele diz assim: qualquer que se curve diante das dádivas que Deus dá, não é digno de servir ao Deus das dádivas. Qualquer que se curve diante daquilo que Deus usa para suprir nossas necessidades, não é digno do Deus que supre as nossas necessidades. O curvar-se e lamber a água trazia a ideia de que a água é mais importante que a minha própria vida. Que a água, uma coisa lícita, ninguém é condenado por beber água, meus queridos. Mas a água tornou-se o ídolo daqueles homens. E aqueles homens foram impedidos de servir ao Senhor na guerra. O que é que eu quero trazer para os irmãos é: a idolatria é o pecado mais odioso. Porque todos os outros pecados vão surgir da idolatria. Se eu não amo o próximo, é porque eu não amo ao Senhor, o Deus verdadeiro. É porque eu constituí um outro Deus no lugar do Senhor. Meus queridos, nós não podemos ser idólatras como foi o povo de Israel. Paulo segue citando outros pecados. Paulo cita a imoralidade e ele fala de quando o povo de Israel, adorando outros deuses, veja, novamente a idolatria do lado de um outro pecado. O povo de Israel adorando os deuses dos moabitas, eles se envolvem em relações sexuais ilícitas com as mulheres moabitas. A mesma coisa o povo de Corinto fazia, participando das festas do templo da deusa Diana, com as prostitutas cultuais que o templo disponibilizava. Nós também somos uma sociedade extremamente imoral, e aí eu não preciso dar detalhes, os irmãos têm pensamento vívido e perspicaz e sabem exatamente do que eu estou falando. Então, Paulo segue dizendo, olha, nós não podemos tentar o Senhor. E aí ele está lembrando de como o povo de Israel continuamente colocava o Senhor à prova, buscando a satisfação dos seus desejos egoístas. Há pouco eu acabei de falar, eles chegaram no ponto de chamar o maná de um pão vil. E aí, Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte, que a raiz deste mal sobre o qual Paulo nos adverte é a impaciência que se revela quando nós queremos antecipar a ação de Deus, não nos pondo sob sua diretriz, mas ao contrário, esperando que Deus concorde com as nossas decisões e com as nossas exigências. Lembre o que o povo de Israel fazia. Eles, por vezes, Deus diz, não vão até a guerra. E ele diz, mas se o Senhor é conosco, a gente vai. E eles vão à guerra, apesar da ordem que Deus deu de não ir. E qual o resultado? O povo de Israel volta derrotado e envergonhado. O que é que eles fizeram? Eles colocaram o Senhor, seu Deus, à prova. Paulo segue falando ainda da murmuração. E aqui ele tem em mente aquele episódio em que alguns do povo murmuraram contra Moisés e Arão. E sabe o que foi que aconteceu com eles? A terra se abriu e eles foram encolhidos pela terra. Eles murmuram contra Moisés. E Moisés pede ao Senhor um sinal e diz, olha, Senhor, se esses homens morrerem de velhice, como todos os homens morrem, então o Senhor não é comigo. Mas se eles morrerem de algum modo sobrenatural, se a terra se abrir e eles descerem vivos ao abismo, então o Senhor é comigo. E Moisés fecha a boca e a terra se abre e engole todos aqueles homens e todos os seus bens. Nós não podemos, irmãos, murmurar contra o Senhor. Nós demonstramos com isso de que nós duvidamos do seu poder, de que ele possa fazer aquilo que ele nos prometeu. Paulo, então, observa para eles o seguinte. Essas coisas foram um exemplo. Da forma como Israel foi punido por usar sua liberdade para os seus pecados em meio ao deserto, também nós podemos ser punidos. Paulo percebe o seguinte, já caminhando para a conclusão. Qual a razão de todo esse procedimento do povo de Israel? A razão é muito simples. A soberba desse povo. Veja que no versículo 12, Paulo então diz o seguinte. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Meus queridos, isso aqui não é uma advertência quanto à possibilidade de perder a nossa salvação. A nossa salvação nos é dada pelo eficaz sacrifício que Cristo fez. A obra de Cristo é perfeita e eficaz. Dela eu não tenho que ter dúvidas. Mas o que Paulo está se referindo aqui é a soberba de nosso coração que faz com que nós nos tornemos idólatras e caminhemos em odiosos pecados. O que Paulo está nos advertindo aqui é que o nosso coração enganoso faz com que nós pensemos que estamos em pé, quando na realidade nós estamos como um porco se remexendo num lamaçal de pecados. Mas nós somos soberbos, achando que estamos puros e limpos de nossos pecados, por nossos próprios méritos. De fato, meus irmãos, nós fomos purificados, mas pelo sangue de Cristo. E isso é claramente visto quando continuamente, apesar da fé e da redenção que Deus nos deu, nós ainda nos envolvemos em odiosos pecados. Isso é claro quando eu vejo para o apóstolo Paulo dizendo, olha, O bem que quero, eu não faço. Mas o mal que detesto, esse eu faço. E ele termina esse texto de Romanos 7, não se engrandecendo, como muitas vezes nós fazemos. Mas Paulo termina esse texto dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós não passamos de nada além disso. Miseráveis homens, pecadores merecedores do inferno. Nada além disso. Nós não somos nada além disso. Apenas pela graça de Deus, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no versículo 13, Paulo mostra o seguinte: olha, nós recebemos tentação. É claro que nós somos tentados. Mas ele diz: você não passa pela tentação confiando nas suas próprias forças. Se você confiar nas suas próprias forças, você vai cair. Você vai continuar como porco, se remexendo na lama. Mas se nós confiamos na fidelidade de nosso Deus, então, porque Ele sustenta as nossas mãos, nós permanecemos em pé. E Ele então diz: não nos virá tentação que seja maior que as forças que Deus nos dá. Assim, meus queridos, eu quero concluir lembrando aos irmãos que nós não devemos adorar as dádivas que Deus nos dá, mas devemos adorar as mãos dadivosas que de tudo nos supre. Nós não devemos adorar aquilo que nos satisfaz, mas devemos adorar aquele que nos satisfaz. Como Davi age dizendo: a minha alegria está no Senhor, na tua presença, Senhor, há delícias perpetuamente. Nós não podemos confiar em nosso coração enganoso. Nós devemos descansar na fidelidade do Senhor. Meus queridos, se verdadeiramente nós cremos em Cristo, nós seremos verdadeiramente livres. Nós não cairemos pelo caminho, amando mais a liberdade do que o nosso libertador, nem usando a liberdade para a satisfação de nossas paixões pecaminosas. Nós continuamente recordaremos que Cristo é a nossa satisfação e que Cristo é a nossa liberdade. Assim, nos curvemos somente em adoração ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos diante de Ti e reconhecemos os nossos pecados. E te suplicamos, Senhor, livra-nos de amarmos mais as dádivas que o Senhor nos dá do que amarmos o Senhor. Livra-nos de amar mais a nossa liberdade do que de amarmos o Senhor, que nos libertou dos nossos pecados odiosos, que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho, do Seu amor. Nós te suplicamos, Senhor, nos conduz a uma vida íntegra. Nos conduz a uma vida que glorifique o Teu nome. Que não sejamos mais conhecidos por nossa incoerência, mas que tenhamos no Senhor uma vida que glorifique a Ti. Uma vida que continuamente está em verdadeira adoração do Senhor. Que o nosso culto não acabe aqui, que ele se propague por toda a nossa vida e que vivamos assim para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso, humildes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.